Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Robinho, além de comentários dos nossos colunistas. O Superior Tribunal de Justiça decidiu por 9-2 pela prisão do ex-jogador Robinho em solo brasileiro. O Robinho foi condenado na Itália a 9 anos de detenção pelo crime de estupro coletivo cometido em 2013. A colunista Alicia Klein acompanhou o julgamento no STJ e trouxe mais informações.
Ao que tudo indica, Robinho pode estar a caminho da cadeia, Ricardo Falco, que foi condenado junto com ele, também. E digo como mulher, como uma pessoa que estava presente durante todo o julgamento, um momento de maior emoção, para mim, foi quando o subprocurador-geral fez, né, colocou o caso pelo lado do governo, fazendo questão de ler alguns trechos dos áudios do Robinho, áudios reproduzidos no podcast aqui do UOL, Os Grampos do Robinho, que destacam o desprezo pela vítima, o desprezo pelo processo, o desprezo por tudo que não fosse ele, achando que ele escaparia pelo fato de ser o Robinho. E é um momento em que o meu coração veio na boca, a mão suava frio, eu tentando escrever a coluna, mas muito emocionada, triste, todos os sentimentos ali ao mesmo tempo, mas vendo um caminho para que a justiça comece a ser feita nesse caso, para que o Robinho cumpra a pena aqui no Brasil. A gente ainda vai falar do caso do Daniel Alves, mas, ao que tudo indica, com apenas 2 votos divergentes, o Robinho deve cumprir no Brasil a pena de 9 anos a que foi condenado por estupro coletivo na Itália.
O jornalista Andrei Kampf, que é especialista em direito esportivo, falou sobre a jurisprudência que esse caso trouxe.
Essa manifestação de ontem do Superior Tribunal de Justiça brasileiro, do STJ, ela é fundamental por um aspecto que a gente precisa levantar. Claro que tem a questão do Robinho, vai ser preso, não vai ser preso, vai ser preso imediatamente ou não. Ele vai ser preso. A questão é quando vai ser preso. Tá? Se é depois de transitado o recurso ou vai ser preso imediatamente.
Mas isso pode ser em 3 anos, né? Isso pode ser em 3 anos e vai passar a sensação de impunidade. Que vai ficar a sensação de impunidade por 3 anos.
Claro, claro que sim. Se ele continuar solto, claro que sim. E isso o direito precisa entender. Mas eu acho fundamental da decisão de ontem, que é histórica, que cria uma jurisprudência, é a seguinte: o Brasil não é território livre para brasileiro condenado. Então, se alguém cometer um crime no exterior que for crime também no Brasil, não fuja para o Brasil, porque você vai cumprir a sentença em território brasileiro. Eu acho que essa é uma grande conquista da sociedade e uma grande conquista também das mulheres em função do que foi o julgamento de ontem. Um julgamento histórico, sem dúvida nenhuma.
O jornalista Thiago Arantes, que está acompanhando a seleção brasileira na Europa, falou com a Leila Pereira, a presidente do Palmeiras e que também é chefe da delegação brasileira nessa viagem. A Cartola trouxe a sua opinião sobre os casos de Robinho e Daniel Alves.
Geralmente, quando a gente fala de seleção brasileira e desse tipo de casos, a resposta é protocolar, né? É o famoso ninguém falou nada, porque é o que costuma acontecer. Só que essa seleção brasileira aqui, pela primeira vez na sua história da seleção brasileira masculina, ela tem uma líder de delegação feminina, que é a Leila, uma líder de delegação mulher, uma chefe de delegação mulher, que é a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. E eu tive a felicidade de conversar com a Leila hoje por alguns minutos e eu perguntei para ela sobre isso. A Leila não está dando entrevistas aqui, mas ela me autorizou a falar o que ela queria falar, ela me autorizou a passar uma mensagem e a publicar e a dizer tudo o que ela tinha para dizer sobre esse caso. Então, eu me sinto absolutamente à vontade para repetir aqui as palavras da presidente do Palmeiras. A Leila Pereira disse que ela não pode ficar calada, que não se comenta esse assunto nos bastidores, ninguém conversou com ela sobre isso, não foi um assunto que tenha surgido nos bastidores da seleção brasileira, mas que ela, como mulher, ela não se permite o direito de ficar calada, que tanto o caso do Robinho quanto o caso do Daniel Alves, e na percepção dela, principalmente o caso do Daniel Alves, ela me definiu da seguinte forma: isso é um tapa na cara de todas as mulheres. E ela falou também que cada caso como esse, que existe impunidade, é a semente para um próximo crime igual. Isso são palavras textuais da Leila Pereira, ela me autorizou a reproduzir aqui. Então, a gente sempre fala, aqui na seleção brasileira ninguém falou nada sobre o Robinho, sobre o Daniel Alves, tem um pacto de silêncio. Dessa vez não teve pacto de silêncio, dessa vez a presidente do Palmeiras, que é chefe da delegação brasileira aqui em Londres e será também chefe da delegação brasileira em Madrid para o amistoso contra a Espanha, nos deu a permissão, inclusive, de quebrar o off, né, que é uma coisa sagrada do jornalismo. Ela falou assim: essa parte aqui eu quero que você fale, eu quero que você publique. Então esse é o recado da Leila Pereira, mostrando a sua indignação diante dos casos de Robinho e de Daniel Alves.
Por falar em Daniel Alves, a Crisfib lembrou que o caso do Robinho é inafiançável no Brasil e por isso o jogador deve ser preso sem direito a poder pagar para sair da cadeia.
Esse crime hediondo, além de inafiançável, também não cabe nenhum tipo de indulto ou perdão, não importa o que aconteça. Esse crime ele não solta. Agora, tem uma diferença entre os dois casos também, até aqui para a lei brasileira. Um é condenado em última instância e o outro não. Então, vão caber artifícios como progressão de pena, coisas assim, depois que ele estiver preso, claro. Como vai caber também no caso do Daniel Alves. Mas esse subterfúgio que foi usado ali na Espanha também é pelo fato de que ele não foi condenado em última instância. A expectativa é que quando o Daniel Alves for condenado em última instância, o que deve demorar um pouquinho, porque assim como o Robinho, ele vai colocar todos os recursos, faz parte do processo da defesa, ele vai acabar preso novamente. Eu não tenho nenhuma expectativa de que o Daniel Alves não seja preso novamente, a menos que, como o Robinho, ele fuja. Isso pode acontecer. Para evitar isso, a justiça espanhola ou está soltando, pedindo o confisco dos passaportes brasileiro e espanhol, e também que ele se apresente no Tribunal de Barcelona semanalmente. Se ele fará isso e se isso será suficiente para evitar a fuga, nós não sabemos. Agora, é improvável, eu acho, que o Daniel consiga voltar e que a gente tenha que assistir a esse processo de homologação, que o STJ, ainda bem, já falou que, né, a gente homologa se o processo tiver ocorrido de forma correta, mas é improvável, eu acho, Fabiola, o Daniel conseguir escapar para o Brasil.
No intervalo de 4 horas, o governo Lula divulgou 2 notas para tentar explicar a situação dos móveis do Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos.
Essa aí é a Fabiola Cidral.
O jornal Folha de São Paulo revelou que a presidência da República encontrou todos os 261 bens do patrimônio. Logo depois da publicação, no começo da tarde, o governo falou em descaso com onde estavam esses móveis, sendo necessário um esforço para localizá-los todos, né, novamente, sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro. No final da tarde, divulgou uma nova nota, dessa vez culpando diretamente a gestão Bolsonaro por não ter encontrado os itens e dizendo que a compra de novos móveis pelo governo Lula foi imprescindível. A ausência dos móveis foi um dos motivos alegados pelo novo governo para o gasto de quase R$200 mil em móveis de luxo.
Para o Josias de Souza, o presidente Lula deu munição para os bolsonaristas.
Tudo errado, Fabiola. Tudo errado. Do início ao final. E aí você fornece matéria-prima, material, para que um governo que está acomodado, ou personagens de um governo anterior, do Bolsonaro a todos os bolsonaristas acomodados no córner, empurrados para o córner por investigações da Polícia Federal, se fornece material para que essa gente faça agora a pose de limpinha. Olha, veja como estamos mesmo sendo perseguidos. Até os móveis que estavam lá, eles mentiram dizendo que tinha sumido. Então, realmente, é uma lambança. E a forma como o governo tenta se desvencilhar, enfiando na mochila do governo anterior um erro que ele cometeu, piora. A emenda das notas da Secretaria de Comunicação, a emenda piora o soneto desse sumiço de imóveis. Não havia outra coisa a fazer aqui, Fabiola, senão um bom e honesto pedido de desculpas ao casal. Devia pedir desculpas ao Bolsonaro e à Michelle, porque na prática foi isso que acusaram o Bolsonaro, de encostar o caminhão de mudanças no Alvorada e roubar 261 móveis. Foi o que ficou entendido das manifestações iniciais.
A advogada Fernanda Perregil também falou sobre o caso ao All News.
Fato é que a transição de governo, ela foi muito complexa, né? Foi muito turbulenta, até por essa polarização tóxica que o Josias trouxe na reportagem anterior. Então, há sim um relatório, ele é feito exatamente durante essa transição. Aparentemente, a gestão anterior já havia alegado que não estava localizando esses móveis. Os móveis foram, de fato, considerados, alguns em condições muito precárias, né, com mau uso, mau cuidado, mau estado de conservação. A realidade é, o 8 de janeiro piora a situação, né? Nós tivemos um problema gravíssimo no país, como jamais visto. Então, já havia uma alegação de muita falta de cuidado da gestão anterior com a conservação desse patrimônio. Foi localizado, alguns móveis foram localizados fora do Palácio da Alvorada. Então, há uma alegação e indício de que houve, sim, uma falta de cuidado com o estado de conservação. A questão do 8 de janeiro, que foi avassaladora, né? Destruiu parte desse patrimônio, envolvendo ali toda a questão que a gente conhece. Então, assim, possivelmente o que vem seria aí um crime de calúnia. Mas esse crime de calúnia, ele precisa ser muito bem averiguado, né? Se há ali um relatório anterior, da gestão anterior, já alegando que existia a possibilidade de ausência de 261 móveis, então, assim, não é muito coerente aí essa alegação de imputação falsa de crime, né?
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.